Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 14ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou o Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Vamos ouvir o deputado Serafim Penzon, que fala no panorama do crescimento. O governo deve encaminhar, através de uma medida provisória, o repasse, proposta para repassar 1 bilhão para os municípios brasileiros. Como é que o senhor vê essa iniciativa do governo federal de encaminhar esses recursos? Porque o governo parece que tem dinheiro. Está oferecendo para o FMI, está diminuindo a cota de impostos do IPI e parece que está chegando dinheiro também para os municípios.
Olha, na verdade, é uma meia-culpa. O presidente está tomando a atitude de um réu confesso. Ou seja, o governo federal elaborou nesse ano um projeto de lei que, para atender as empresas, diminuiu a cota do IPI. Quando ele diminui a cota do IPI, ele atinge, fere diretamente a arrecadação dos estados e dos municípios, porque o IPI é um dos impostos dividido para os municípios e para os estados. Ora, quando ele isenta ou diminui a cota do IPI, ele está ferindo diretamente a receita dos municípios. Agora, com essa medida provisória, ele tenta compensar aquilo que ele fez errado. Veja, por exemplo, que este ano, diante de todas as necessidades que nós temos, o governo anunciou que vai colocar dinheiro no FMI, dinheiro brasileiro colocado no banco para ser dividido, digamos, em diversos países do mundo. Ele está tomando dinheiro dos pobres para dar aos ricos, exatamente o contrário do discurso que era do presidente e que deveria ser da presidência da República diante das necessidades que temos. Então, veja só, com a questão SUS, a fila de pessoas esperando pelo atendimento médico, filas enormes de pacientes esperando pela realização de exames para esclarecer o diagnóstico. Veja a questão da educação, as necessidades que temos. Quantas universidades públicas nós temos nos estados? Quantas deveriam ser feitas? Quantos universitários que hoje abandonam a universidade porque não podem pagar? E nós emprestando dinheiro para o FMI. Por isso que essa ação, essa medida provisória, que vem devolver 1 bilhão para os municípios, na verdade é um meia-culpa, e que certamente atingiu principalmente os municípios mais carentes.
E aí, deputado, é o seguinte, o município, por exemplo, que tem dificuldades financeiras, esse repasse desses recursos, dessa fatia de 1 bilhão, será simplesmente um repasse tranquilamente ou o governo federal vai exigir, por exemplo, a questão de prestação de conta? Me parece que se isto acontecer, vai ficar muito mais complicado do que se tivesse aumentado o FPM, por exemplo.
Olha, eu te respondo com uma pergunta. Em outubro do ano passado, nós tivemos aqui uma enchente. O presidente esteve aqui presente e disse: eu vou liberar tantos milhões para Santa Catarina. Até hoje, a gente ouve os prefeitos dizer que esse tal do dinheiro ainda não chegou, que era por uma questão emergencial. Será que esse dinheiro, que agora o presidente diz que vai distribuir para os municípios, que vai noticiar para o país inteiro que está distribuindo 1 bilhão, será que eles não vão ficar enroscados na fila burocrática que o país exige para se buscar dinheiro em Brasília?
Quer dizer que o senhor defende mais de que o FPM tenha na sua origem uma sustentação e que não seja mais tarde compensado.
Na verdade, a União arrecada 63% dos impostos. O Estado arrecada em torno de 22%, 23% e os municípios em torno de 13%. O dinheiro que o Estado arrecada, ele redistribui para os municípios. E o dinheiro que a União arrecada também deveria ser redistribuído automaticamente, sem muitas exigências para os municípios. Essa forma que o presidente buscou de distribuir 1 bilhão de reais para os municípios, eu imagino que a burocracia vai ser tanta que os municípios pequenos, aqueles que tiveram a sua receita ferida pela diminuição do IPI, certamente terão maiores dificuldades para ter acesso a esse dinheiro. Agora, o que tem acontecido nos últimos meses nos deixa preocupados, porque, infelizmente, a burocracia, ao mesmo tempo que a presidência, a União, anuncia uma ação de apoio às prefeituras, principalmente às prefeituras mais carentes, a burocracia exige tanta documentação que muitas vezes aqueles que mais precisam acabam não tendo acesso. Mas fica no ar para a população a notícia de que o presidente distribuiu o dinheiro. No entanto, esse cidadão não tem o benefício que ele deveria ter. E aí a prefeitura vai diminuir as suas ações na escola, no posto de saúde, no pagamento do médico, na distribuição do remédio, no atendimento SUS, enfim, num número infindável de ações que a população deveria ter o acesso e, infelizmente, não tem, porque para tê-lo precisa o município ter a receita correspondente.
Nós ouvimos, então, o deputado Serafim Vezon, que falou na Rádio Alesc Digital, especial para o Panorama do Crescimento.
Panorama do Crescimento.
Consumidor, valorize os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Colabore com o desenvolvimento econômico do seu município.
As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Braço do Norte, Polo da UFSC, terá pós-graduação em matemática.
Capivari de Baixo, dia D contra a gripe, é neste sábado, dia 25.
São Joaquim, Festa Nacional da Maçã, mobiliza região serrana.
Está estão abertas até esta sexta-feira, dia 24, as matrículas para o processo seletivo de ingresso no curso de pós-graduação em matemática, que acontece a partir de agosto no polo da Universidade Federal de Santa Catarina, em Braço do Norte.
Conforme a coordenadora do polo de Braço do Norte, Maris Rafael da Rosa, o curso, que terá 10 vagas, é direcionado a graduados em bacharelado ou licenciatura plena em matemática.
A prova será no dia 31 de maio, no período da tarde, das 3 às 6 horas, nas cidades que contêm polos da UFSC. O edital e as inscrições podem ser acessadas no site www.ead.ufsc.br.
Em Capivari de Baixo, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe é neste sábado, dia 25, das 8 da manhã às 5 da tarde. A campanha é voltada para idosos a partir de 60 anos e grupos fechados, como portadores de HIV e doadores de órgãos e medula óssea, entre outros que estejam com o organismo fragilizado.
Em Capivari, a campanha vai até 8 de maio e conta com 9 técnicas de enfermagem capacitadas para realizar a vacina. Segundo a coordenadora de vacina Karine Volpato de Pieri, a secretaria segue a norma do governo federal, determinando que somente pessoas que realizaram a capacitação em sala de vacina estão aptas para aplicar as doses.
A meta do município é imunizar mais de 1.500 idosos com mais de 60 anos. Karine frisa que o efeito não é imediato e se dá somente após 2 semanas depois de a pessoa ter recebido a vacinação.
Neste dia 25 de abril, o dia D, as vacinas estarão sendo aplicadas no pronto atendimento Posto Central, Vila Flor, Santo André, 3 de maio e Caçador.
Além da vacina contra a gripe, o município de Capivari de Baixo também dispõe da vacina dupla adulta, tétano e difteria. Para receber a aplicação, a pessoa deve estar munida da carteirinha de saúde que comprova a aplicação das doses anteriores.
Em São Joaquim, Festa Nacional da Maçã mobiliza a região serrana.
Além dos títulos de Capital Nacional da Maçã e a cidade mais fria do país, a Prefeitura de São Joaquim quer revelar outros atrativos turísticos. Para isso, está promovendo um concurso que vai premiar o maior pinheiro araucária da Serra Catarinense.
A ação envolve os 18 municípios da região serrana de Santa Catarina: Anitta Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.
O concurso integra o calendário de atrações da 17ª Festa Nacional da Maçã, que acontece até domingo, dia 26 de abril, no Parque Nacional da Maçã, quando acontece a premiação para a maior araucária da região em propriedades municipais às 14h30 da tarde, com o lançamento dos roteiros da Serra Catarinense.
De acordo com o coordenador do júri, o botânico e engenheiro agrônomo João Rodrigues de Matos, a seleção do maior pinheiro localizado em um dos 18 municípios da Serra Catarinense será conforme o maior perímetro. Em caso de empate, será usado o critério de maior altura.
Os ingressos para a 17ª Festa Nacional da Maçã estão à venda ao valor de R$ 20,00 para cada dia. Estudantes e idosos com mais de 65 anos pagam meia entrada. A organização dispõe também de camarotes para 150 pessoas.
Confira a programação completa da Festa Nacional da Maçã para este final de semana em São Joaquim.
Nesta quinta-feira, dia 23, 8h30 da noite, banda Johnny Slash. Às 10h30 da noite, grupo Bailanta no palco 1.
Nesta sexta-feira, dia 24, às 10h30, a abertura dos portões do parque e reunião técnica sobre fruticultura de clima temperado no centro de eventos. À tarde, das 14h às 17h30, inauguração da cancha reta Sonho Real com a corrida de matungos Meio Sangue e Puro Sangue. Às 8 da noite, Raymond e Edmilson no palco 1. Às 9h30, Tchê Santana no palco 1 e às 11 horas, Rudy Robson no palco nacional. À meia-noite e meia, John Bala Jones no palco 1 e à 1 hora e 45 da manhã, Protopop Cabala no palco 1.
Neste sábado 25, 10h30 da manhã, abertura dos portões do parque. Do meio-dia até 10 da noite, Carreteiro do Pur, na Chácara da Alegria. Das 2 da tarde até 5h30, corridas de matungo, meio sangue, puro sangue, na cancha reta Sonho Real. Às 8 horas da noite, o grupo Arrastão no palco 1. Às 9 da noite, Pablo Amaral no palco 1. Às 10 da noite, Mano Lima no palco 1. Às 11 horas da noite, Tradição no palco nacional. E à 1h45 da madrugada, Banda das Aranha no palco 1.
No domingo, dia 26, às 10h30 da manhã, abertura dos portões do parque. Às 11 horas, entrega da premiação do concurso de qualidade da maçã no pavilhão de exposições. Das 2 da tarde às 5h30, corridas de matungos, meio sangue, puro sangue, na cancha reta Sonho Real. Às 2h30, lançamento dos roteiros de turismo da Serra Catarinense e entrega do prêmio da maior araucária da Serra no palco 1. Às 3h15, apresentação invernada artística no tablado do palco 1. Às 4h30, apresentação de taiko no palco 1. Às 5 horas, banda Intuição no palco 1. Às 6h30 da noite, timbre serrano no palco 1. Às 7h30 da noite, Tchê Barbaridade no palco nacional. Às 9 horas, canto gaúcho no palco 1. E às 11 da noite, grupo Entreveiro Musical no palco 1.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, o destaque do programa de hoje vai para São Joaquim, aqui na rede.
Vamos falar com a secretária de Turismo, Gorete Oderdenji, que fala sobre a Festa Nacional da Maçã 2009.
Você acha, Gorete, que outra vez São Joaquim vai se destacar neste evento, Gorete?
Sim, a nossa festa é um sucesso. Já estamos aí com a festa acontecendo, né? Várias atrações, tivemos o rodeio. A Nevada da Canção Nativa, que já aconteceram, não deixa de ser mais um sucesso a nossa Festa da Maçã.
Agora, estão falando aí que o grande concurso que cria expectativa é o tamanho, a maior araucária, o maior pinheiro da região serrana. Esse concurso acho que vai dar o que falar, né, Gorete?
Isso, esse concurso vai ser divulgado agora no próximo domingo, dia 26, é o concurso da maior araucária da região serrana. É um concurso feito pelo Convention e pelo SEBRAE.
Bom, Gorete, São Joaquim tem tido o respaldo das esferas federal e estadual, governos federal e estadual, no sentido de que a festa realmente logre aquele êxito esperado no aspecto turístico?
Sim, estivemos em Brasília na semana que passou. Por São Joaquim ser o município indutor, nós fomos convidados a ir lá. São Joaquim é conhecido nacionalmente por ser a cidade mais fria do Brasil. E tem um grande público na festa que virá buscando o resgate do tradicionalismo novamente na festa.
A gente tem conhecimento da tua vivência já na liderança turística do município de São Joaquim, agora à frente da Secretaria Municipal de Turismo. Você observa o seguinte, está havendo uma concordância do segmento público com segmento privado, ou seja, bons hotéis, boa receptividade, bom apoio logístico para que o turismo flua bem em São Joaquim, na região serrana?
Sim, está acontecendo, a gente vem trabalhando que isso aconteça, e não só com o trade turístico de São Joaquim, mas um turismo de regionalização, que toda a região se sinta beneficiada com São Joaquim.
Bom, quem for a São Joaquim até dia 26, no domingo, vai encontrar um parque receptivo, um parque preparado, né, Gorete?
Sim, com certeza. Muito frio, mas o calor humano bem grande aqui.
Bom, mas
todos
o frio...
visitem a nossa festa, né, e que se sintam convidados a nos prestigiar.
A Festa da Maçã parece que é assim um portal do período grande, o período maior de São Joaquim, que é exatamente o período da possibilidade de neve. Então, já começa aqui a festa maior do turismo da região serrana com São Joaquim, porque o produto é o frio mesmo, né, Gorete?
A festa é o nosso primeiro evento do ano, né? Que ela serve de porta de entrada para os turistas visitarem nós na temporada.
A Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, agradece muito a tua atenção e esperamos e desejamos aqui todo sucesso na Festa Nacional da Maçã, Gorete.
Obrigado. Se sintam todos convidados a nos prestigiar na nossa festa.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Com a expansão da pecuária de corte, os fazendeiros gaúchos foram os primeiros colonizadores a se fixarem onde hoje é São Joaquim e que está agora na sua 17ª Festa Nacional da Maçã. Ao levarem o gado até São Paulo, passavam pela região da Serra Catarinense e se deparavam com as novas pastagens, já bolando ideias para a nova colonização. Então, por volta de 1750, a história do município de São Joaquim registra o nome de Bento Amaral Gurgel Anes, que mais tarde seria capitão-mor da vila de Nossa Senhora dos Prazeres, das Lages, e que se casou com a fazendeira Catarina Fragoso. Também cita-se o nome de Manuel da Silva Ribeiro e seus dois filhos, Inácio e Pedro, que entre 1755 e 1765 instalaram-se na serraria e Fazenda Pelotas. Outro pioneiro citado na história do município de São Joaquim é João da Silva Ribeiro, que recebeu por doação a Fazenda Socorro, ao casar-se com a filha de Mateus José de Souza. Um extenso feudo rural surgiu com a união entre as famílias pioneiras, ampliando-se entre 1818 e 1820, com o casamento dos irmãos Manuel e Firmino Rodrigues com as filhas de João da Silva Ribeiro. Esta localidade, onde hoje é a cidade de São Joaquim, era conhecida como Costa da Serra. O primeiro passo de evolução da vila aconteceu com a criação de um distrito policial em 28 de janeiro de 1868. Este distrito policial foi desmembrado da freguesia de Lages através da Lei Provincial 645 de 2 de maio de 1871, criando-se o distrito chamado São Joaquim da Costa da Serra. Aí o estancieiro paulista Manuel Joaquim Pinto, considerado fundador da cidade, por volta de 1873, com a ajuda de Joaquim Cavalheiro do Amaral, outro Joaquim José de Souza, Marcos Batista Souza e Antônio Gonçalves Padilha, escolheram o local onde seria fundada a freguesia de São Joaquim do Cruzeiro, no município de Lages. Essa instalação aconteceu no dia 1º de maio daquele mesmo ano. São Joaquim, que está sediando a 17ª Festa Nacional da Maçã, também da Igreja Matriz de São Joaquim, construída toda em pedra-ferro, representa um marco na história do município. Em 1970, foi construído também com pedra-ferro o canteiro para flores da Praça João Ribeiro, verdadeira obra de arte dos pedreiros de São Joaquim, e ainda o Belvedere, importante ponto turístico da cidade, inaugurado em 1996. Outra construção marcante é a Taipa, muro de pedra-ferro que separa fazendas e sítios, algumas com mais de 150 anos de existência. A Festa da Maçã surgiu pela primeira vez em 1952. No final dos anos 90, a festa deixou de ser realizada durante 4 anos, mas voltou com força total em 2001, atraindo 100 mil pessoas para os 9 dias de evento, o que está acontecendo também com a 17ª Festa Nacional da Maçã.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 14ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital. Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.